Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Falar do Espírito Santo é fácil. O Dr. Mauro me deu um lembrete agora há pouco. Ele disse para mim: olha, quando você estiver falando, deixa óbvio a ligação que existe entre o que você vai dizer e o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas não percebem que está tudo premissado na obra que ele faz. E de fato a gente precisa sempre lembrar e relembrar e relembrar e relembrar. Mas às vezes a gente faz a referência ao Espírito Santo sem explicar exatamente como é que ele faz certas coisas na vida da gente, e aí fica fácil. Me faz lembrar o pastor que, saindo da igreja depois de um culto bem frequentado, onde as pessoas parecem ter sido tocadas pela mensagem que ele trouxe da palavra de Deus, estava à porta cumprimentando os membros, e naquele hábito que é comum aos pregadores, aquela falsa modéstia que sempre gosta de responder aos cumprimentos ou elogios que aparecem, de uma forma assim que faça sentir ainda mais piedoso. E a senhora idosa se aproximou dele e disse: pastor, que mensagem abençoada, que sermão abençoado. Foi muito bom, pastor. E ele disse: não, minha irmã, não posso tomar crédito, não. Foi obra do Espírito Santo. E ela disse: não foi tão bom assim. E a gente ri porque aí a gente é lembrado que, de fato, a obra que o Espírito Santo faz é a base, mas Deus trabalha mediante meios ordinários também. Ultimamente, música tem enchido a minha cabeça. Talvez pelo fato de que eu viajo todo dia longamente para o trabalho, e eu tenho duas alternativas. Eu escuto a Bíblia em áudio e vou ouvindo aquela leitura. Eu tenho algumas gravações bem interessantes, com vozes diferentes, com pessoas do mundo artístico lendo a Bíblia, e é gostoso ouvir o texto da Bíblia. Ou eu vou escutando boa música, e eu gosto de boa música. Ultimamente, bastante música pairando na cabeça. E de certa forma, eu vou falar com vocês hoje sobre uma passagem em Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 31. E quando eu preparava esse texto, me veio à cabeça, eu gosto de dar títulos para que haja clareza na minha própria cabeça. Nem sempre anuncio, mas eu geralmente dou título para minhas exposições da Bíblia, para meus sermões, porque o título capta ali a perspectiva que eu quero ter. E me veio na cabeça, na hora, uma música. Sei que para alguns aqui talvez seja estranho, mas veio uma música do Rei na cabeça, vocês acreditam? Porque eu li essa passagem e o que me veio na cabeça é: quase. E aí eu lembrei: mas quase também é mais um detalhe. E o título ficou: quase não é só um detalhe. Quase não é só um detalhe. Deixa eu começar lendo a primeira parte do texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu volto aqui no versículo 23 daqui a pouco. Mas o que eu vejo ali é uma série de quases. Inclusive, alguns desses quase continuam depois do versículo 23. O moço que quase foi, discípulos que quase compreenderam o evangelho, e quase não é um detalhe. Como disse o alpinista que precisou saltar uma brecha de 8 metros e conseguiu alcançar 7 metros e meio. Falando em música, já que a música não sai da cabeça, eu penso num outro compositor, cantor que gosto muito. Um homem que às vezes me surpreende pela compreensão que tem de certos aspectos da redenção, ainda que no final seja difícil entender porque é que parece que ele não fecha a aliança com Deus. Leonard Cohen lançou outro disco, e cada um que ele lança é maravilhoso. Eles demoram, acho que é por isso que ele já está tão velhinho e continua produzindo, porque vai 10, 15 anos para ele lançar cada disco, mas ultimamente tem sido mais rápido. Mas nesse disco há duas canções que me encantam. Uma delas chama Sansão em Nova Orleans. E ele descreve a cidade de Nova Orleans, de certa forma, dizendo que era a beleza da América, hoje está na miséria, hoje certas coisas aconteceram. E ele descreve essa situação, e aí no final das contas, e ele está cantando na voz de Sansão, porque no final das contas ele diz que quando ele vê todo aquele horror naquela cidade, tudo que ele pode pedir é: ainda que cego e fraco, encostem a minha mão, me tragam perto da coluna e encostem a minha mão nas colunas, porque eu vou destruir esse templo pagão. Eu vou derrubar esse templo pagão. E se você acha que a referência religiosa dele ali não é forte o suficiente, deixa eu te falar de outra música nesse mesmo CD dele, que saiu mês passado. Uma obra completa. Chama Born in Chains, Nascido em Correntes. Ele diz: eu nasci no Egito em correntes, mas Deus me libertou e me redimiu e me tirou de lá. Louvado seja o nome acima de todos os nomes, seja louvado. Fui para o deserto e me vi ali, perseguido por Faraó, diante do mar. E o nome me libertou, aquele que é o nome acima de todos os nomes. Tem alguns pedaços que fica mais incrível ainda. Ele diz assim: palavra das palavras, medida de todas as coisas, tu és aquele cujo nome é abençoado, teu nome seja abençoado, porque teu nome agora está escrito em meu coração com letras de fogo. Bom, mas tudo bem, até aí é um Cohen, né? Será que isso é parte só do judaísmo dele? Ele vai além e ele fala do Filho Redentor. E às vezes eu escuto a música do Leonard Cohen e a minha vontade é falar: como é que esse homem entendeu tanto a redenção? Será que é possível que ele não tenha abraçado o pacto? Que ele não tenha nascido de novo do Espírito de Deus? Pode alguém que não nasceu do Espírito de Deus compreender as coisas dessa maneira? Espero que seja a última referência à música, mas isso me leva a outra canção que me toca há muito tempo. Essa é escrita por uma irmã que gravou muito jazz de altíssima qualidade e muitos hinos também, Cassandra Wilson. E uma música maravilhosa de composição dela mesma chama Solomon Sang, Salomão cantava. E nessa canção ela fala da vida do rei Salomão. Ela começa dizendo: ele tinha ouro e prata, riquezas que ninguém conhecia, e até as bestas dos campos se deitavam aos seus pés. Todo mundo se inclinava diante dele, todo mundo imaginava como e por que esse homem veio a ser tão abençoado, mas ninguém entendia o seu sofrimento, ninguém via a sua dor, porque ele estava orando, implorando de Deus a graça, assim como os corvos imploram a chuva. Mas quando Salomão se punha diante do altar do Senhor, aí ele cantava. Porque a sabedoria era o seu chamado, mas foi o orgulho que o enviou para o abismo. O amor se tornou para ele uma destruição agridoce. Porque à medida que os dias foram ficando escuros, Salomão entendeu que o amor por Deus e o amor de mulher eram duas coisas que criavam confusão em sua vida. E é interessante, eu menciono aqui o Solomon Sang, porque o problema do Leonard Cohen parece ser esse. Como minha esposa comentou quando a gente ouvia junto, na viagem para cá, uma das músicas, acho que foi ontem, na verdade, ela disse: Talvez grande parte da confusão dele seja a possibilidade de contemplar a redenção, mas ao mesmo tempo colocar o amor humano, homem e mulher, o amor passional, como um ídolo também, que cria a confusão e a dificuldade de entender a redenção de forma completa. Por que é que eu estou falando isso? Volta para o texto aqui. Jesus é confrontado, ou ele é abordado por um jovem, chamado jovem de distinção, em um dos evangelhos. Sabemos que era um jovem rico, porque ele tinha muitas posses. E esse jovem chega perto de Jesus e já começa a conversa fazendo uma declaração de reconhecimento teológico implícito. Ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz: bom mestre. E Jesus, como que se dissesse para ele: você é um jovem judeu educado. Em primeiro lugar, você sabe que você não se ajoelha diante de homens. E segundo lugar, que ninguém é bom exceto Deus. Seria isso um reconhecimento da sua parte, de com quem você está falando? Talvez você diga: não, você está lendo demais ali. Mas é interessante que na narrativa, e particularmente aqui eu estou lendo em Marcos, mas isso está em todos os outros evangelhos que contam a história, há uma ênfase de que esse jovem se aproximou de Jesus, se ajoelhou e disse: bom mestre. E Jesus disse: por que é que você me chama de bom, se você sabe que bom é somente Deus? Mas Jesus não usa isso para parar a conversa com esse rapaz. Ele vai em frente, engaja e começa a discutir o assunto. E em suma, o que eu quero dizer para vocês é bem simples. Ontem eu falei sobre conversão. Hoje eu quero dizer que existem sinais para nós mesmos e para os outros de que uma conversão aconteceu. De que a obra interna que o Espírito Santo fez no meu coração, na regeneração, no quebrantamento, na produção do arrependimento, da morte, na transferência da morte para a vida, e que eu tomo consciência e me aproprio subjetivamente, essas coisas precisam produzir mudanças visíveis para o benefício dos outros, para o meu próprio benefício. A Bíblia não despreza as manifestações externas de realidades internas. Ela diz que eu nunca posso tomar uma manifestação externa pela coisa em si. Que eu nunca posso assumir que um símbolo toma a importância da coisa que ele simboliza. Mas ela nunca desvaloriza a manifestação externa. E muitas vezes nós vamos olhar para certas situações onde a gente vai dizer: quase. Dá quase para dizer que essa pessoa é convertida. E algumas vezes a gente vai olhar para a vida da gente e vai falar: sou quase um crente. Mas quase não é só um detalhe. Faz a diferença toda em alguns momentos. O jovem que se aproximou de Jesus criou uma oportunidade singular para que Jesus ensinasse para os discípulos dele que um dos sinais mais fortes, e eu podia descrever para vocês vários dos sinais e consequências da conversão na vida da gente, e como é que eles se relacionam com a obra que o Espírito Santo faz internamente. Mas eu prefiro dar para vocês o principal, e aí encaixar algumas coisas dentro disso. Eu prefiro dar uma perspectiva principal. E nessa passagem, esse encontro gera e produz a oportunidade perfeita para que Jesus ensine os seus discípulos que nas coisas realmente importantes, o quase nunca, não é quase nunca, o quase nunca é suficiente. Jesus mostra para esse moço que a maior prova de conversão, que a maior manifestação externa de conversão para ele mesmo e para os outros vai ser abrir mão das coisas de valor transitório em prol de uma perspectiva de coisas eternas. Vai ser uma mudança básica de direcionamento, de foco, de ponto de referência. Onde as coisas transitórias deixam de ter primeiro lugar e cedem esse lugar a coisas eternas. No caso desse jovem, acabou tendo a ver com a riqueza, porque Deus sabia ali onde é que estava a tentação dele. Aí sim, o link com Leonard Cohen no começo, com a história dele, do coloca as minhas mãos na coluna porque eu quero derrubar esse templo. Porque uma das razões, eu descobri isso há pouco tempo, que me encanta na música de Leonard Cohen, é que ele parece o tempo inteiro usar de uma hermenêutica da suspeita. Ele questiona os auto-enganos que nós gostamos tanto de fazer. Ele entra lá no coração e questiona as motivações básicas dele para todas as coisas. Ele usa aquele olhar que às vezes é sarcástico, cáustico, ruim, incômodo, mas que às vezes é indispensável. Aquele olhar que olha por baixo da aparência das coisas e pergunta: o que é que move? O que é que motiva? O que é que está realmente lá por baixo? E eu não quero gastar tempo aqui falando sobre essa questão de hermenêutica de suspeita, porque a ideia da suspeição na análise das motivações virou algo que nos últimos 2 séculos foi captado do ambiente cristão e levado para um contexto totalmente secular. E a gente passa então a questionar as motivações como sendo políticas ou como sendo intrapsíquicas ou jogos de poder, e usa essa suspeição, que era uma tradição bíblica tão antiga, um dos livros mais antigos que existe sobre o fenômeno do auto-engano, vem de um dos pais puritanos e se chama Sobre a Perigosa Arte de Mentir para Nós Mesmos. E ele desenvolve toda uma teoria para entender esse estado no qual nós enganamos nosso próprio coração com falsas motivações. Mas para não entrar nisso em muito tempo, me encanta o fato de que Leonard Cohen muitas vezes é capaz de ir lá no fundo e questionar as motivações. Mas na verdade essa hermenêutica da suspeita, ela é uma velha prática profética em Israel. É isso que os grandes profetas em Israel faziam quando eles chegavam e questionavam: o que é que move? Sabe quando tinha aquela sequência do profeta que chegava e falava: olha, vocês estão esquecendo o culto do Senhor, mas fazem suas festas. Aí outro profeta chegava: não, vocês estão fazendo o culto do Senhor, mas não de coração. E outro chegava e falava: vocês fazem o culto do Senhor, mas não cuidam dos pobres. E aí chegava um profeta e falava: vocês podem fazer o culto e cuidar dos pobres, mas Deus vai odiar isso se no seu coração vocês não amarem o Senhor. Cavando mais fundo, mais fundo, mais fundo, para chegar lá onde está a questão central do que é que me motiva. Esse jovem era um jovem quase honesto. Reconheceu quem Jesus era, pelo menos de uma forma indireta. Estava na postura certa para aprender de Jesus, né? De joelhos é melhor. E ele tem fome daquilo que é eterno. A pergunta dele é boa também, é quase honesta. Porque se ele já vivia toda a religião de Israel, é adequado que ele perguntasse para Jesus: o que é que me falta para que eu tenha tranquilidade de que herdei a vida eterna? Ele não era um saduceu, ele não era um liberal do seu tempo, porque senão a ideia de vida eterna para ele não seria um grande anseio. Ele ansiava pela eternidade. Como eu disse ontem, é o desiderium a eternitatis, o desejo pelo eterno que Deus plantou no nosso coração, de acordo com o Eclesiastes. Mas mais que isso, esse jovem tinha, ele intuía o fato de que de Jesus ele ouviria a verdade sobre o que é que lhe faltava para que deixasse de ser quase. Mas o interessante é que Jesus aí faz um testezinho com ele. E não um teste cruel. Não um teste feito para desnudar esse rapaz diante dos outros. Mas de uma forma diferente. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês na dinâmica do Evangelho de Marcos. E a razão pela qual eu escolhi o desenvolvimento desta passagem em Marcos e não na mesma história contada nos outros Evangelhos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do discipulado. A ênfase toda da narrativa, a perspectiva que o autor escolhe, é sempre daquilo que Jesus está fazendo com seus discípulos. Os protagonistas principais do Evangelho de Marcos não são Deus, Pai, Filho e Espírito, e o povo. Deus, Pai, Filho, Espírito e a aliança. A ênfase em Marcos é sempre Deus e a sua interação, a interação de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, com os discípulos. Até os milagres que são contados têm um propósito na narrativa para mostrar o que é que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Nesse sentido, no Evangelho de Marcos, eu vejo que Jesus lida com a situação desse jovem e Marcos narra essa história para mostrar que havia um outro quase acontecendo ali, com os discípulos. Que havia alguma coisa que precisava ser revelada para os discípulos e alguma coisa que nós precisamos olhar de perto, se temos a mínima intenção de entender o que é que significa dizer: Senhor, eu estou disposto, põe minhas mãos na coluna que eu quero derrubar esse templo pagão. Porque eu não sei se vocês sabem, mas mesmo depois de convertido, por causa do pecado que ainda habita em nós, nós não só vivemos no meio de um povo idólatra, mas cada um de nós tem ainda um templo idólatra no coração que precisa ser destruído. E a destruição dessa tendência básica de idolatria que nos assola, aquilo que Calvino chamava da eterna fábrica de ídolos, que é o nosso coração, é por onde passa o fixar dos nossos olhos nas coisas eternas. O derrubar desse templo pagão dentro do coração e na nossa vida. Entender que se Deus permite em sua soberania a prova, não moralmente, mas permite que os ídolos se multipliquem, é porque são ídolos que foram feitos para a destruição. Para a destruição. Recentemente eu dava uma entrevista numa rádio, na Rádio Globo, uma entrevista, e eles ultimamente deram de gostar de fazer perguntas relacionadas à questão do catolicismo e da relação com o protestantismo. Era um programa da tarde que fez uma série de segmentos sobre diferentes religiões. E aí chegou o dia de entrevistar um protestante. Eu fui o entrevistado. Nessa entrevista, houve um momento no qual um dos jornalistas disse: mas de onde vem essa tensão que existe entre os protestantes e os católicos? E a minha resposta foi: bom, ela tem raízes históricas. Agora, essas raízes históricas, só porque são históricas, não quer dizer que há alguma coisa que está resolvida. São raízes históricas, mas a diferença é real. É uma discussão sobre quem é que tem autoridade final. E aí, num dos momentos, ele perguntou: mas o que é que fez com que lá naquela época a coisa ficasse agravada, deixasse de ser só diferença de opinião? Falei: bom, teve duas coisas básicas que me ocorrem, que dá para falar aqui, simples. Uma delas é o fato de que aquele movimento de reforma, que alegava que a autoridade dentro da igreja não poderia mais residir em uma pessoa, mas residiria no próprio texto, que não seria a igreja que define a Bíblia, mas a Bíblia define a igreja, causou um movimento chamado Contra-Reforma, na qual o bispo de Roma e todos os seus toda a sua corte criaram órgãos para lutar contra a reforma e, de alguma forma, suprimir aquela heresia. E do lado dos protestantes houve os exageros típicos de gente que naquele momento experimenta uma libertação e ao mesmo tempo se encanta com um movimento. Porque ele estava perguntando alguma coisa sobre a quebra de imagens, destruição de igrejas. Então eu expliquei o que foi a iconoclastia que aconteceu quando muitos protestantes invadiam igrejas e arrebentavam todos os santos. É difícil eu explicar isso para uma audiência, para uma plateia mista, porque minha posição quanto a isso é mais ou menos o seguinte: depende, a igreja é sua. Se é sua, pode quebrar. Se tem imagens ali que são ídolos e é seu, quebra. Agora, você não pode quebrar o que é dos outros. Mas aquilo me fez ficar pensando. Eu saí da entrevista e depois fiquei pensando na cabeça. Num outro sentido mais amplo, como faz falta para a gente um pouco de espírito iconoclasta? Levar a sério aquilo que o Kevin falou ontem, na primeira palestra dele, quando ele citou lá em Romanos 3, a minha passagem favorita de todas as escrituras: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque a glória de Deus está no fato de que Ele é. De que Ele é. E de que nós somos por derivação. Bom, vamos lá, volta então aqui e olha o que Jesus faz. Jesus olha para esse jovem e reconhece que esse jovem não é só quase honesto. Ele é quase bom. Porque o jovem diz: Senhor, o que é que eu faço? E Jesus disse: cumpre a lei. Cumpre os mandamentos. E ele pergunta para Jesus quais? Seja mais específico. E o que é que Jesus responde para ele? Jesus pega os mandamentos, a lei se divide nos mandamentos que dizem respeito à relação com Deus e naqueles que dizem respeito à relação horizontal entre os homens. Certo? Jesus pega e dá para ele a lista dos mandamentos que fazem parte da relação com os homens, como consequência da relação com Deus. Honra pai e mãe, não mata, não adultera. Faltou não cobiçarás ali, né? Mas vocês já ouviram o ensino de que você tem duas tábuas da lei, porque uma parte dos mandamentos falam da relação com Deus, a outra parte com os homens. E Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos que dizem respeito à sua relação com os homens. E o que é que esse jovem diz? Senhor, tenho cumprido desde a minha infância. E duas coisas me intrigaram quando eu mexia com essa passagem. Em primeiro lugar, por que é que Jesus menciona somente os mandamentos da relação horizontal? E segundo, óbvio, quando esse jovem diz: tenho cumprido desde a minha infância, Jesus não recrimina, não questiona, não diz: não, você não tem. Agora, é possível um judeu cumprir a parte da lei que diz respeito ao seu relacionamento com o próximo? É, eu acho que só o cobiçar que não dá, né? Esse é muito interno. Esse não tem jeito. E quando você quebra o mandamento da cobiça, você quebra todos os outros por tabela. Mas honrar pai e mãe, não furtar, não dar falso testemunho. Essas são coisas que concebivelmente poderiam ser cumpridas. E esse jovem parece que é honesto quando diz: eu tenho cumprido desde a infância. E Jesus não está nem um pouco preocupado em dizer para ele: você não tem. Era um moço que conhecia os mandamentos e guardava os mandamentos. Mas Jesus, que se enterneceu com ele, que o amou, virou para ele e falou: então te falta mais uma coisa para que você seja liberto. Abra mão daquilo que hoje é um templo para você. Abre mão dos seus ídolos. Abre mão daquilo que é transitório e toma para você uma função maior do que a que deveria ter. Eu não sei como explicar para vocês o que é essa questão da idolatria, em que sentido que qualquer coisa pode ser idólatra. Talvez pensem no Tolkien, pensem no como que chama, no Frodo, né? Do anel, como que é o Frodo? E o que ele dizia quando ele olhava para o anel? My precious. E o anel dele virava alguma coisa investido de um valor transcendente. Na literatura a gente fala do Zaire. O que é o Zaire? Não o país Zaire. O Zaire. Existem contos na literatura que descrevem. Existe um de um latino-americano que descreve um galo que se transforma o foco de toda atenção e projeção transcendente de uma pessoa. Aquele galo passa a ser para ele a vida. Josué Montelo conta uma história, A Luz da Estrela Morta, uma história onde um homem, de repente, tem uma fixação com relógios. O seu relógio parou e ele sabe que ele vai morrer se aquele relógio não for consertado. O relógio se transforma para ele num Zaire, em alguma coisa que vira um centro e um foco. Leonard Cohen parece ter compreendido, em grande parte, a carência de redenção, a necessidade e a revelação de Deus, que é ubíqua. E isso já é obra do Espírito Santo. Nem toda obra que o Espírito Santo faz no mundo é salvífica. O Espírito Santo contém o pecado, impede que chegue onde podia chegar. O Espírito Santo derrama aspectos de graça comum que permitem a nossa vida em sociedade. E eu creio que ele às vezes até freia o pecado produzindo alguma convicção do mal e anseio por redenção. Mas para algumas pessoas fica no quase. Não porque a obra do Espírito seja imperfeita, porque a obra é perfeita, porque ele completa. Mas porque Deus vai realizar os planos dele. Em primeiro lugar, de acordo com o seu tempo. E em segundo lugar, de acordo com os seus planos de eleição. E por mais que seja verdade que esse jovem experimentou ser objeto do amor de Cristo, olha que coisa maravilhosa, ele foi objeto do amor de Cristo, declaradamente. Não tá, na Bíblia não fala diversas vezes, você não encontra um monte de lugares na Bíblia que falem explicitamente de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, expressando um amor especial por um indivíduo ou uma pessoa. Acontece, João, o discípulo amado. Tem as declarações gerais. Jesus chega e diz a respeito de Jerusalém. Queria aninhar vocês como pintinhos debaixo da minha asa. Ele ama, ele sente compaixão. Mas esse é um dos casos, e tem mais três ou quatro, no qual diz que Jesus amou profundamente uma pessoa no seu coração. Ele experimentou afetos por esse jovem. Ele não experimentou os afetos no final da história, e nem no começo, foi no meio, quando o jovem disse, de fato, desde menino, eu cumpro esses mandamentos que o Senhor me deu. Jesus o amou, e ele foi objeto do amor de Jesus. Mas aí Jesus virou para ele e falou, então o que te falta para a obra ser completa? O que falta para não ser mais um quase? É a prova de que o Espírito Santo, de fato, no seu coração, virou alguma coisa. É o cumprimento real no coração dos outros mandamentos que dizem respeito a Deus, que são a única base real para o cumprimento da lei com respeito aos outros. E no seu caso, meu filho, é como se Jesus dissesse para ele: essa transformação passa por arrebentar o templo pagão no qual você vive, onde as tuas posses, que são coisa tão efêmera e transitória, parecem ser investidas de valor transcendente. Então, no seu caso, meu filho, vai lá e se despe dessas coisas que se tornaram para você o seu ídolo, o seu Zaire, o seu anel. E aí vem e me segue. E aí você vai estar realmente liberto. E aí você vai experimentar de fato, hoje, aqui, aquilo que é eterno. E esse jovem foi embora triste porque não queria abrir mão daquilo que era transitório. Mas eu disse que Marcos coloca isso daí na narrativa com outro propósito. Deixa eu continuar lendo o texto então. Vamos voltar para o versículo 23 nesse tempo que resta. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, para ser salvo, você precisa virar pobre. Quem é que quer salvação? Poxa, só uns dois, três? Então vocês precisam se despir de qualquer riqueza. Então é o seguinte, já que o Dr. Mauro bateu nas minhas costas quando estava sumindo e falou, vai lá, apóstolo Davi, vamos fazer assim, se desvencilhem das suas riquezas e tragam aqui para eu administrar. O evangelho nunca exigiu isso. Jesus obviamente não estava dizendo que a dificuldade está na riqueza em si. Está no quê? Sobre o que é essa passagem, essa perícope, esse evento que está acontecendo. Pega a riqueza e estica o conceito, estica o que ele cobre, o significado de riqueza, aquilo que a gente chama de domínio semântico do termo. Estica. Riqueza não está falando somente de dólar, de ouro, de dracma. Está falando do quê? Qualquer coisa que você faça dela a sua riqueza. Qualquer coisa que seja investida de valor, como permanente, como transcendente. Qualquer coisa que seja um substituto ou um conduíte para a substituição de Deus. É idolatria, é sobre idolatria o que está acontecendo aqui. Porque eu estou convencido de que o maior fruto externo, visível, tangível, de verdadeira conversão, é o abandono da idolatria. E quando a nossa idolatria era pedestre, fácil, infantil, rudimentar, e não era. A gente gosta de falar que era, né? Em tempos antigos, a idolatria era fácil de identificar porque adorava um santo. Hoje, não. A idolatria sempre foi complexa. Mas eu acredito que uma das formas mais concretas de saber que houve uma conversão verdadeira é o abandono dos ídolos e o retorno para Jeová. O retorno para o Deus da palavra. E eu acredito que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo me convence do pecado e do juízo, inclui uma série de consequências no pecado. Mas é o Espírito Santo colocando Deus de volta no lugar. Os primeiros quatro mandamentos. E aí, como consequência, dizendo que eu vou ser transformado em minha vida à imagem de Cristo, pela obra do Espírito, para que eu cumpra os outros seis mandamentos. Cumpre os seis mandamentos. Sem um cumprimento verdadeiro dos primeiros quatro. E a tua religião vira idólatra. E alguma coisa se torna objeto do seu apego. O caso desse jovem, as riquezas. Jesus vira para os discípulos e diz, qualquer um que confie em riquezas. Esse conceito expandido de riquezas. Vai ter muita dificuldade em entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em primeiro lugar, tem uma coisa que nos escapa facilmente aí, que precisa ser lembrado. O jovem perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. Jesus agora, quando está ensinando para os discípulos, está falando sobre entrar no reino de Deus. Vamos lá, o que Jesus ensina a respeito do reino de Deus? Primeiro lugar, onde é que começa o reino de Deus de acordo com o ensino de Jesus Cristo? O reino de Deus começa aqui. E aqui. Ele sai daqui, transforma aqui dentro no coração, e aí ele começa já. O que é que João Batista dizia? O reino está chegando e já chegou. Jesus chegou e saiu anunciando a boa nova de que o reino chegou. Então ele está falando que esses ricos vão ter dificuldade, essas pessoas que confiam, que constroem para si seus ídolos, vão ter dificuldade em entrar no reino de Deus. assim como é difícil eu passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Parece ter uma questão histórica aí mais fácil, mas não, ela é quase que desnecessária. Ela é um ponto de curiosidade que não pode deixar de ser mencionado, porque todo mundo vem na cabeça, mas eu ouvi dizer que o buraco da agulha era um tipo de porta que tinha em Jerusalém, que era menor, que não era o portãozão por onde passavam os camelos, era uma porta feita para passar só uma pessoa. Então está dizendo que é muito difícil, mas que dá para fazer. Então eu menciono só para já tirar do caminho. Mas o ponto é outro. O ponto aí é que Jesus está virando e dizendo, de fato é muito difícil para qualquer um que confia em coisas transitórias, às vezes investe com valor eterno, age como se elas tivessem valor eterno, que é a essência da idolatria. Para essas pessoas é muito difícil entrar e experimentar o reino. Porque o convite que ele fez para aquele moço foi o quê? Vai, vende as coisas, distribui para os pobres, para você se desvencilhar daquilo que te amarra. E aí espera a morte chegar, porque você tem a vida eterna. Foi isso que ele falou para o jovem? Não! A resposta dele foi, vai, faz isso e vem me seguir, que aí você entrou no reino. Você está experimentando a vida do reino comigo, agora. Se desenlaça daquelas coisas e vem. Então Jesus vira para os discípulos e fala, essa é a grande dificuldade. Mas para que ele está falando isso para os discípulos? Se Marcos de fato faz toda a sua narrativa tentando construir na dinâmica de relação entre Jesus e seus discípulos, porque ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos, e o meu objetivo hoje é desafiar vocês com alguma coisa que venha de Deus a respeito dessa manifestação externa da obra que Deus fez na nossa conversão. Bom, vamos continuar lendo um pouquinho aqui. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, eis aí o X da questão. Eu acho que essa narrativa, agora nós chegamos no ápice da narrativa. O momento no qual o que está acontecendo de fato se desnuda. O momento no qual nós vamos descobrir o que é que está pegando. O jovem, quase honesto, quase bom, quase liberto, era importante em si mesmo para Jesus. Na narrativa de Marcos, ele se torna uma ilustração de um desafio que Marcos vai fazer. Que Jesus fez aos discípulos e que Marcos vai fazer conosco. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mesmo? Mesmo. Está certo que Pedro era dado a esses arrobos. Eu nunca te deixarei. Nós deixamos tudo. Mas assim como Jesus com aquele jovem, amando, não desnudou e nem desmontou o jovem. Mas ao mesmo tempo fez aquilo que o velho Schaefer dizia, tirou o telhado para que o jovem visse que tinham estrelas em cima. Agora nós vemos onde chega a questão, porque Pedro diz, mas nós deixamos todas as coisas. Nós abraçamos aquilo que é verdadeiro e abrimos mão de tudo que é transitório. Senhor, quem é que vai sentar à tua direita e à tua esquerda? Senhor, quer que mandemos fogo do céu? Senhor, deixa eu fazer as tendas e vamos ficar aqui, que isso daqui está bom demais. O problema com música é isso, fica vindo na cabeça. Lembrei do Gonzaguinha agora, né? Então você imagina Pedro, vamos fazer as tendas e ficar aqui, que isso daqui está bom demais. E eu olho e vejo no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, como os olhos deles são constantemente fixados nas coisas transitórias e muitas vezes fazem o auto-engano de dar a essas coisas passageiras e transitórias o peso de coisas eternas. E não existe conversão enquanto eu continuar no caminho da minha idolatria. Ontem eu falei sobre a conversão pontual e a conversão como obra contínua, onde Deus vai falando, fazendo da redenção aplicada na nossa vida, como ato e como processo. Pois essa conversão é a conversão de abandonar os ídolos e nos voltarmos para Deus constantemente. De ouvir a voz do Espírito Santo que diz: estas são as coisas de valor eterno, medite nestas coisas. E até mesmo a obediência da lei de Deus, nos 6 mandamentos da outra tábua, só é verdadeira se ela for baseada no eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Em adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Em guardar aquilo que Ele mandou guardar, sabendo que não depende de nós. Está aí outra música para quem gosta de Van Lins. Porque quando Pedro diz: eis que tudo nós deixamos e te seguimos, Jesus não olha para ele e morde, ataca, ou com ironia faz o que eu faria de virar e falar: ah, mesmo? Não. Com o mesmo carinho que Jesus tratou outro jovem, Jesus vira e fala: em verdade eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos serão últimos, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. A resposta de Jesus é: em primeiro lugar, fica tranquilo, nenhum de vocês que tiver de fato aberto mão das coisas transitórias por aquilo que é eterno, vai deixar de ganhar de volta muitas vezes mais. Aqui com as perseguições e depois. E é interessante essa virada aqui com as perseguições. Ele não está falando: você vai ganhar muitas outras casas de volta, muitas riquezas, tudo que você abriu mão você ganha igualzinho. Não é necessariamente como na história de Jó. Antes ele tinha uma fortuna X, agora ele tem uma fortuna 100X. É mais assim: vai ganhar de volta tudo isso junto com a perseguição aqui na terra. Porque vai ter que treinar o que significa viver a luz da eternidade dentro do tempo e do espaço. Viver a luz da eternidade num mundo que está coberto por poeira de morte. Porque vai ter que aprender a viver o reino nesse mundo. Esses discípulos enfrentaram de fato isso, né? Aprenderam o que significava ter tudo e não ter nada, não tendo nada, ter tudo. Experimentaram a perseguição e um a um foram dando a vida. Até o fim. Mas a respeito deles e daqueles a quem Jesus treinava aqui, nunca se poderia dizer quase. Porque a conversão dos seus corações, o momento de apropriação pessoal, subjetiva da obra que o Espírito Santo fez na doação da vida, na regeneração, na união com Cristo, que faz com que os méritos de Cristo sejam comunicados e que a ira de Deus seja aplacada e o pecador aceito. O tomar consciência disso produz uma virada dos ídolos para Deus, porque é eterno, com perseguição e tudo que está envolvido. Mas esse é um sinal que ninguém tira da gente. Essa é uma marca de conversão. As outras vêm como consequência, dessa nova vida onde Deus é Deus e onde não tem espaço para ídolos. Vamos orar? Pai, deixa que o teu evangelho fale aos corações e complete as lacunas. Que o quase seja inadmissível para cada pessoa aqui. Que o teu Santo Espírito opere nos corações, desafiando e trazendo o quebrantamento, que nos arranca das idolatrias que hoje, de forma tão sofisticada, até mesmo uma vez redimidos, nós construímos. E que o nosso fim seja como o daqueles discípulos que receberam tudo, porque de fato, pela tua graça, aprenderam a entregar tudo, ponto a ponto. No nome de Jesus, amém.